tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. Binance, além de ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, agora está no Brasil, é parceira do Terraço Econômico e traz a você o Terraço Cash. Quer comprar e vender suas moedas pela plataforma deles? É muito simples. www.binance.com. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 190, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Episódio de terça, episódio especial, sobre um assunto especial, com convidados especiais. No caso, deixe-me fazer uma correção, convidadas especiais. Hoje, eu estou aqui com as organizadoras, as idealizadoras do Guia dos Economistas, que é um material que nós, o Terraço, recomendamos a você ter acesso, porque ele trata de como deixar, como é que a gente pode permitir que a economia, o curso, os cursos de economia, né, a área de economia, se torne mais inclusiva. Mas eu não vou dar muitos spoilers, eu vou só apresentar quem tá aqui comigo no episódio de hoje. Vamos começar com ela, Ana Luísa Peçanha. E aí, Ana, tudo bem?
Olá a todos e todas, eu sou Ana Peçanha, tenho 22 anos, me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente sou vice-presidente da Iniciativa Rio Mais.
Também está aqui conosco a Maria Joaquim. E aí, Maria, tudo certo?
Olá, eu sou a Maria Joaquim, tenho 22 anos, sou formada em Economia pela PUC-Rio, mestrando em Economia na mesma universidade e eu faço parte da equipe da Rio Mais.
Também temos aqui conosco a Mariana Moura. E aí, Mariana, tudo bem?
Oi, meu nome é Mariana, eu tenho 23 anos, sou economista formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atualmente faço mestrado em Economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
Ainda temos aqui conosco a Rebeca Vitelbo. Fala, Rebeca, tudo certo?
Olá, eu sou a Rebeca Vitelbo, sou formada em Economia pela FGV Rio, tenho 22 anos e trabalho na área de Inteligência Pedagógica em uma empresa de educação.
E também, para fechar, esse podcast que é o mais feminino e mais completo em número de participantes que nós já tivemos até hoje, a Laura Carpusca. Fala, Laura, tudo certo?
Olá a todos, eu sou Laura Carpusca, eu sou aluna de pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, sou economista e minha área de pesquisa é em economia política. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui.
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Para esse primeiro assunto, nós vamos conversar com a Ana Luísa e com a Maria. Gente, conta para os nossos ouvintes o que é que motivou vocês a fazer o Guia dos Economistas.
Bom, eu decidi criar esse guia motivada por dois fatores. Primeiro, porque as pessoas têm uma visão muito incompleta do que a ciência econômica estuda. Não apenas as pessoas leigas, como os próprios alunos de graduação. Eu mesma só descobri que dá para estudar o que eu estudo hoje quando eu estava lá para o quarto período da faculdade. Segundo, porque eu percebi ao longo da minha trajetória como que o ambiente no qual você está inserido afeta as suas escolhas. Vou dar um exemplo. Eu fiz pré-vestibular num curso pouco conhecido que só possui unidades em Vista Alegre, que é um bairro no subúrbio do Rio, e em São João de Meriti, que é um município colado com o Rio. Quando eu fiz esse curso, só tinham duas pessoas além de mim interessadas em cursar economia e os dois eram homens que queriam mercado financeiro. Eu lembro que na época eu não tinha nenhum amigo ou colega de curso que fosse fazer a prova da PUC-Rio, por exemplo. E eu só percebi recentemente como isso me influenciou quando eu entrei na UFRJ. Nunca tinha passado pela minha cabeça tentar a bolsa da PUC, justamente porque isso não era comum no meu meio. Por outro lado, quando a gente vai para colégios mais ricos como Santo Inácio, Corcovado e diversos outros, fazer a PUC é uma escolha completamente natural para esses alunos. E por que eu tô contando essa história? Porque lá no final da minha graduação, eu percebi que talvez ter cursado a PUC teria sido uma escolha mais alinhada com os meus interesses. Eu dei uma evidência anedótica, mas na verdade existem vários trabalhos que mostram como a assimetria de informação, papel de role models e o efeito de pares são importantes para decisões como escolha de carreira. E quando a gente sai do nível individual, no final isso também vai influenciar muito a representatividade dos cursos de economia.
Para ilustrar a questão da representatividade nos cursos de economia, eu vou trazer alguns dados do Censo do Ensino Superior. Em 2018, 30% dos que concluíram cursos de economia eram pretos ou pardos, enquanto a média dos cursos em geral era de 41%. É importante contrastar esse número com o fato de que 56% da população brasileira é negra. Já quando a gente fala de representatividade de gênero, o curso de economia se encontra em 41º lugar em um ranking com os 50 principais cursos de graduação do país. Teve uma pesquisa mais ampla da questão de gênero na economia que foi feita pelo grupo Economistas, coordenado por professores da USP. Apesar das mulheres serem maioria no ensino superior no país, cerca de 57%, essa pesquisa revelou que o percentual de concluintes mulheres nos cursos de economia era de 38%. Além disso, tem uma variação regional grande. Por exemplo, Sergipe é o estado com maior proporção de mulheres, 63,9%. Mas em São Paulo, essa proporção é de 34,6%. No Rio de Janeiro, esse percentual é de 30,8%. Pernambuco, que foi o estado que teve desempenho pior, essa proporção era de 9,1% de mulheres. Quem está ouvindo esse podcast poderia estar se perguntando por que nós desenvolvemos um guia cujo um dos principais objetivos era incentivar a participação de mais mulheres e negros nos cursos de economia. Nós já ouvimos algumas indagações no seguinte sentido. Se seguir o curso de economia seria fruto de uma escolha individual e não há discriminação explícita no processo de vestibular, então qual seria o problema? Bom, para responder esse tipo de pergunta, eu vou explicar os dois principais pontos que a gente tentou solucionar com esse guia. O primeiro deles é a existência de uma restrição informacional. Como a Ana já pontuou, muitos estudantes de ensino médio, e mesmo no começo da graduação de economia, têm pouco conhecimento da diversidade das áreas de estudo. Teve uma pesquisa feita nos Estados Unidos que mostrou que muitos universitários não tinham ideia que dentro da economia se pesquisava também questões relativas à saúde, à educação, à desigualdade. Existem algumas evidências que mulheres fazem escolhas de carreira mais motivados pelo altruísmo do que os homens. Então, se as mulheres conhecessem que áreas mais diretamente ligadas a questões sociais são estudadas na economia, elas podiam optar por cursar. A gente tem algumas evidências anedóticas que é que muitas mulheres que gostariam de trabalhar com políticas públicas, elas vão acabar cursando direito, sociologia ou relações internacionais, sem ao menos imaginar que a gente estuda avaliação de políticas públicas em economia. E essa percepção, afinal, ela faz algum sentido, porque a área de economia que mais é divulgada nos jornais é a parte de macroeconomia e finanças, dando uma percepção um pouco errônea que a economia resumida é isso, mas ela não é. O segundo problema é uma questão de role models, ou seja, pessoas normalmente com características parecidas com a sua, como raça ou gênero, que podem servir de inspiração. A gente sabe que a proporção de mulheres professoras e profissionais em economia é baixa, e a de negros é menor ainda. Essa pesquisa do grupo Economistas mostrou que dentre os 33 departamentos avaliados, a proporção de mulheres no corpo docente era de 28,1%. Nós temos algumas evidências que intervenções envolvendo essa questão de role models foram bem sucedidas em melhorar a representatividade de mulheres em economia. Eu vou citar um exemplo de pesquisa. Duas pesquisadoras americanas conduziram um experimento onde elas chamaram algumas ex-alunas bem-sucedidas na carreira para falarem em aulas introdutórias de economia. Essa intervenção ela foi responsável por aumentar em 8 pontos percentuais a probabilidade de uma aluna seguir para o major, que é o curso principal da graduação, em economia. A gente tem a preocupação que muitos alunos negros e mulheres do ensino médio poderiam ficar desincentivados a escolher essa carreira se entendem a economia como um local do homem branco. E a gente queria mostrar com o nosso guia que isso não é verdade. Então, se inspirando nessas evidências de como os role models são importantes, nós trazemos relatos de mulheres e mulheres negras bem-sucedidas na carreira no nosso guia.
Eu achei muito interessante essa experiência que a Ana contou, né, de como o meio acaba tendo influência, né, sobre as escolhas que as pessoas fazem e os dados que a Maria acabou trazendo. Especificamente sobre essa parte dos dados é interessante porque quando você, querido ouvinte que está nos acompanhando aqui, para, se você fez economia ou alguma área afim, para pensar, realmente, você costuma ter muito menos professora de economia, você costuma ter muito menos professor negro de economia e, de fato, vamos ser bem sinceros, né? Para além de todos os mas sempre foi assim, mas não tem nada de errado, são escolhas pessoais e tudo mais, elas decidiram partir para um questionamento, mas para uma apresentação um pouco mais ampla para as pessoas que querem cursar o ensino superior, que de fato a economia é muito mais abrangente do que a gente costuma ver no telejornal, né? Você que acompanha o Terraço Econômico já sabe disso, mas na média, se você perguntar para uma pessoa, ah, o que é economia para você? A pessoa vai falar, ah, o que o cara fala lá no jornal, tal, que eu vejo lá no, na coluna econômica, que geralmente é macroeconomia e finanças somente. Mas, de fato, a economia vai muito, mas muito além disso. E é muito interessante ter essa possibilidade de apresentar isso para cada vez mais pessoas. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Para esse segundo assunto, nós vamos conversar com a Rebeca e com a Mariana. Gente, dado que o guia está pronto, colheu relatos de diversas pessoas sobre suas experiências, abriu um pouco mais as áreas, né, da economia, vocês têm algumas outras ideias de como é que esse guia pode chegar a mais pessoas? Até, pequeno parênteses, né? Uma das maneiras, esperamos que seja através aqui do Terraço Cash. Parênteses fechado. Vocês têm algumas outras ideias, algumas outras iniciativas que derivem do Guia dos Economistas para fazer com que ele alcance o maior número de pessoas possíveis? E torcemos, né, eu como suspeito da área, de tanto que eu gosto dessa área de economia, para trazer mais gente e tornar a nossa área mais diversa?
O Guia dos Economistas foi pensado para tornar a economia mais inclusiva e mais diversa. E para que isso seja possível, mais do que reduzir as assimetrias de informação por meio desse guia, é importante que haja o engajamento de todas as figuras envolvidas no processo de formação de um economista. E dentre elas, nós podemos destacar o aluno, a escola e a universidade. O aluno, porque ele é a mais importante figura de transformação. É ele quem, com todas as suas vivências, poderá contribuir para o desenvolvimento da economia, com um olhar mais atento às questões de gênero, raça e renda. Um próximo passo importante para quem leu o guia e se interessou por economia é decidir para quais instituições de ensino superior irá se candidatar. Um bom caminho é buscar conversar com ex-alunos das instituições que se tem em mente e ver quais estão mais alinhadas ao seu interesse. A partir disso, é fundamental conhecer o processo de seleção de cada uma e organizar os estudos com foco nesses processos. Uma boa estratégia é fazer provas antigas, identificar quais assuntos e áreas cobrados são seus maiores desafios e se debruçar sobre eles. A escola, porque ela é uma das principais formas de estabelecer canais de comunicação com os alunos e alunas. Mais do que disponibilizar o guia para os estudantes, as escolas podem, por exemplo, promover painéis e feiras de carreiras ou profissões para que os alunos possam dialogar com pessoas mais experientes e tirar suas dúvidas. Nós sabemos que esse é um momento de decisão importante e em que muitas questões surgem, o que pode gerar ansiedade nos alunos, que é prejudicial no processo de aprendizagem. É fundamental que as escolas possam acolher os estudantes nesse momento e trazer informações que esclareçam suas incertezas. A universidade, porque é nesse ambiente em que o economista será formado. Embora a Lei de Cotas de 2012 tenha contribuído para um aumento da diversidade socioeconômica nos cursos de ensino superior das federais, muitas instituições privadas ainda não possuem nenhum tipo de ação afirmativa. Nós acreditamos que essas instituições precisam discutir formas para que mais mulheres, negros e pessoas de baixa renda possam fazer parte de seus quadros. Mas isso não é suficiente. É preciso contribuir para que esses alunos consigam se manter financeira e academicamente na faculdade.
Bem, como a Ana e a Rebeca já falaram anteriormente sobre as nossas motivações para criar esse guia e por que a gente acha importante falar sobre inclusão, né, trazer esse debate à tona, eu acho que também vale a pena a gente pensar nas medidas práticas que as universidades podem adotar para, de fato, tornar possível essa inclusão nos cursos de economia no país. E aí eu acho que dá para a gente pensar sobre dois pontos de vista, né? Antes de pensar sobre esses dois pontos de vista, eu acho que vale a pena também a gente fazer um recorte por gênero, por raça e por questão socioeconômica quando a gente fala de inclusão. Porque quando a gente fala especificamente sobre a exclusão socioeconômica dos alunos mais pobres, a gente precisa pensar em meios de manter esses alunos dentro da universidade. Porque, assim, a gente sabe que desde 2012, né, como a Rebeca já falou anteriormente, com as leis de cota, a gente teve uma mudança no perfil socioeconômico dos estudantes do país, né, principalmente nas universidades federais. Só que a gente sabe que não adianta só pensar tornar possível que esses alunos entrem na universidade. A gente também precisa pensar na permanência deles e também no desempenho deles nos cursos de economia. E aí a gente pensa, por um lado, na questão financeira, que toca muito, né, nessa questão dos alunos, enfim, mais pobres, que em sua grande maioria vêm de colégios estaduais, que precisam ajudar financeiramente em casa, e a gente sabe que nos primeiros períodos da faculdade, eles não conseguem arrumar estágio e nem bolsas de iniciação científica com tanta facilidade, né? Principalmente ali até o terceiro, quarto período. E aí, assim, inclusive eu conheço amigos que tiveram dificuldades para se manter financeiramente nesses primeiros períodos e que inclusive pensaram em desistir da faculdade. Então acho que a princípio a gente tem que pensar nas bolsas de permanência para fazer com que esses alunos consigam se manter durante esses períodos iniciais, como também a gente tem que pensar na questão das deficiências que esses alunos vêm em questão de ensino básico, né? A gente sabe que os cursos de economia no país, não só no país como no mundo, né, eles estão cada vez mais matematizados e eles exigem cada vez mais um arcabouço matemático avançado por conta dos modelos matemáticos e tudo mais. Então é importante com que esses alunos, eles tenham minimamente uma base para poder conseguir dar continuidade nos cursos, nas matérias quantitativas do curso mesmo, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão de cursos de nivelamento, é uma prática boa, ela é menos burocrática, né, do que se a gente fosse pensar em outras práticas, e surte um efeito legal, né? Inclusive, na literatura, né, de efeito dos pares, eles mostram isso, né, que, assim, existem evidências de que cursos de nivelamento, eles não só ajudam no ponto de vista do grupo, né, da turma, que aí uma turma que é mais nivelada, eles conseguem obter resultados em média melhores do que turmas desniveladas, como também do ponto de vista individual, né, já que esses alunos que têm essas deficiências provenientes do ensino básico, eles vão conseguir ali no primeiro momento, num curso de nivelamento, ter contato com a bibliografia básica, que vai ser usada durante o curso, como também eles conseguem ter uma ideia do ferramental matemático que eles vão precisar para poder conseguir realizar essas matérias durante a graduação. Então, é uma medida importante e eu acredito que faça muita diferença nesse sentido, né? Até por experiência própria, né? Eu agora faço mestrado em economia e lá no meu centro a gente fez um curso de nivelamento, né? Que em alguns lugares é conhecido como curso de verão, que deu uma boa noção de matemática e estatística pra gente e isso com certeza me ajudou para poder conseguir realizar as matérias quantitativas que vieram depois do nivelamento.
Fica até difícil fazer algum comentário, porque de fato vocês colocaram bastante, um número considerável de pontos aí a serem considerados, mas é aquela velha história. O Guia dos Economistas, no fim do dia, ele planta uma semente importante, que é, para além de constatar que nos cursos de economia nós poderíamos ter uma participação mais feminina, nós poderíamos ter uma participação de classes sociais mais amplamente, nós poderíamos ter mais negros. Para além dessa constatação que quem faz um curso de economia faz, ou quem já fez já notou isso, ele caminha para esse direcionamento. Tá, então, dado que a gente tem isso, como é que a gente vai caminhar para mudar isso, para tornar os cursos mais diversos? E de fato, eu ia já dar essa dica ao final, mas você que está ouvindo e também tem essa preocupação, além de deixarmos aqui na descrição desse episódio o link para o Guia dos Economistas, manda esse episódio para alguém que já levantou esse questionamento para você. Ah, não, mas os cursos de economia são assim mesmo, não tem o que questionar, isso aí é fruto das escolhas das pessoas, é dessa maneira mesmo. No fundo, nesse comentário que elas acabaram de fazer aqui, vocês veem que tem, sim, diversas iniciativas que podem tornar os cursos de economia mais diversos do que eles são hoje. E dessa maneira, vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Para esse terceiro assunto, nós vamos conversar com a Laura. Agora nós vamos fazer um certo exercício de imaginação do futuro. Laura, dado que a semente foi plantada, como discutimos no primeiro assunto, existem iniciativas reais e palpáveis que podem ser feitas de imediato, né, para os próximos semestres, para os próximos anos, como a gente viu no segundo assunto, imaginando que todas essas medidas sejam colocadas em prática e que os cursos de fato se tornem mais diversos, o que é que vocês, que conceberam esse material tão interessante, imaginam e gostariam que fosse o futuro dos cursos de economia, dado que as ideias tenham germinado e daqui a alguns anos a gente já tenha resultados positivos objetivos na direção que o material de vocês indica?
Eu acho que a resposta para essa pergunta ela passa por dois pontos, na verdade. O primeiro é a diversidade como um fim em si mesma, e eu acho que a gente deve sim pensar na diversidade como um fim em si, mas passa também pelo ponto do que uma profissão se torna, que é o reflexo de quem exerce essa profissão. Eu vou começar pelo primeiro ponto e depois eu migro para o segundo. Em relação ao primeiro, eu acho que só quando a gente não tiver barreiras visíveis ou invisíveis, né, que vão distorcer a tomada de decisões das pessoas, é que a gente vai saber de fato que a gente vive numa sociedade livre. E a liberdade na tomada de decisões ela é fundamental para que cada pessoa, cada indivíduo busque em si mesmo o seu maior potencial. E eu tô falando aqui de liberdade de fato, né? Onde cada pessoa possa realmente buscar para si o seu melhor. E essa busca passa pela escolha profissional também, né? A escolha de uma profissão, de uma carreira universitária, ela passa pelas nossas necessidades financeiras, claro, mas ela diz muito a respeito da lente que nós vamos ter para usar para entender o mundo que nos cerca. Na faculdade, a gente é ensinado um arcabouço, né? Um arcabouço intelectual. E a gente vai usar esse arcabouço não apenas no trabalho, mas a gente vai usar ele para enxergar o mundo mesmo, né? As questões que nos cercam como dentro de uma sociedade, de uma economia. Se as pessoas não estão sendo livres para escolherem esse caminho, ou seja, para escolherem a lente que elas vão usar para entender o mundo que as cercam, então a gente vai deixar muito potencial perdido por aí mesmo. Potencial intelectual, né? E eu digo isso porque, no final, a economia é uma ciência social e ela estuda as pessoas inseridas no seu meio social, no seu meio econômico e político, mas a economia tem uma preocupação especial com questões de eficiência, né? A gente tem uma preocupação como economista de enxergar formas para que a sociedade caminhe como sociedade para o seu maior nível de eficiência, para o seu potencial. Mas é muito difícil a gente pensar que a gente vai conseguir chegar nisso se determinados grupos da sociedade, como mulheres e negros, encontram barreiras para se desenvolverem intelectualmente e profissionalmente, né? Logo, a diversidade ela é um fim em si mesma, porque ela ajuda os indivíduos a atingir o melhor para eles mesmos, sem barreiras, e nos ajuda, como sociedade, a atingir o melhor coletivo também. O segundo ponto, que diz respeito ao que eu gostaria de ver como resultado da diversidade, esse ponto acaba explicitando o ponto anterior, na verdade, né? O que eu quero ver acaba sendo quase que irrelevante, né? Porque o que eu acho fundamental mesmo é a diversidade em si, pelos fatores que eu destaquei anteriormente, né? Diversidade, liberdade, eficiência, melhor coletivo. O que uma profissão deve ser é sempre honesta intelectualmente, disciplinada com seus métodos e muito crítica quanto às suas próprias hipóteses levantadas. Existe uma discussão na economia se a economia é uma ciência ou não. Eu não sei se a economia é uma ciência ou não, mas eu acho que a gente sempre deve ser disciplinado de forma científica para responder às perguntas que a gente quer responder e que a gente deve ser sempre honesto com as limitações do nosso arcabouço intelectual, né? Eu acho que isso é verdade, inclusive, não só para a economia, mas para qualquer tipo de profissão e arcabouço intelectual, né? Agora, se você me perguntar o que eu acho que vai acontecer como resultado da diversidade, eu acho que o que vai acontecer é que a economia vai se mostrar cada vez mais como uma ferramenta que é propícia para responder questões das mais diversas. Sejam questões como, por exemplo, né, a questão da semana, que é a questão do ano, na verdade, né? Devemos ou não ter o teto de gastos no Brasil? Ou coisas como o fechamento das escolas na pandemia prejudica mais quem, homens ou mulheres? E passando por questões também como, por exemplo, como é que eu posso fazer o político que eu votei a se comportar da forma como ele tinha prometido antes da eleição, né? A economia já responde essas questões. A economia já tem essa pluralidade, mas eu sinto que ela ainda pode ser muito mais, né? E eu acho que ela ficou bastante claro isso da economia como uma coisa plural, inclusive no excelente trabalho da Ana Luísa, da Maria, da Mariana e da Rebeca, fazendo o Guia dos Economistas, porque elas abriram o guia com uma nuvem de palavras que vai mostrar o que os economistas vêm pesquisando, né? Essa nuvem, ela foi traduzida do trabalho da Oriana Brandiera, What Economists Really Do. A gente faz de tudo, e a gente pode fazer ainda muito mais se a gente trouxer para mesas de debate uma representação mais justa da demografia brasileira.
Novamente, fica difícil para mim fazer qualquer adição, porque, de fato, foi abordado de uma maneira bem ampla, mas o que eu acho que é mais interessante nessa sua fala, Laura, é o fato de que quando a gente para para pensar, cada curso universitário, na verdade, é um par de óculos que as pessoas passam a utilizar para olhar o mundo. E, no caso, a economia, em sendo uma ciência, fica aí o debate para quem quiser brigar se é ciência ou se não é, mas eu vou chamar de ciência. A economia, em sendo uma ciência social, ela existe para literalmente observar como são as relações do mundo. E isso vai muito além de PIB, de taxa de juros, de taxa de câmbio. Isso tem a ver com coisas muito mais prosaicas. Até aproveito aqui para fazer indicações. Vocês podem ler aí o Freakonomics, o Super Freakonomics. Vocês podem ler o The Armchair Economist. Tem diversos livros que mostram, no final do dia, como a economia é algo que está em tudo, no final das contas. Pode estar em qualquer lugar, entendeu? E quando as pessoas passam a ter acesso a essa informação de que a economia faz de tudo, e essa questão da nuvem de palavras que inicia o guia é muito interessante também para trazer isso, né, para a pessoa logo de início, né, o que os economistas fazem, isso torna a coisa muito mais palpável. E a ideia, é claro, e tomara que isso aconteça, marginalmente aqui estamos essa nossa contribuição de fazer chegar ao máximo de número de pessoas possível o guia dos economistas, e dessa maneira o que a gente espera que aconteça, eu particularmente falo aqui em nome do Terraço, torcemos muito para que a economia seja cada vez mais diversa. Inclusive, eu queria fazer só um último adendo antes da gente caminhar para a despedida desse episódio. Teve uma live que nós fizemos aí recentemente, a live do Dia do Economista, que o Terraço Econômico fez com os cenaristas, e estávamos em 6 pessoas. Eram 5 homens e uma mulher, que é a Raquel do Terraço, e todos brancos e tudo mais. Quando nós fomos começar a abordar, né, o seu breve histórico de atuação e como é que você chegou na economia e tudo mais, a gente começou pela Raquel e ela falou uma coisa que me fez pensar muito. Ela falou assim: é interessante que quando eu estou em alguma live para falar sobre carreira de economia, ou eu sou a única mulher, ou estamos apenas em mulheres para falar como as mulheres são inseridas. Então, faz a gente pensar um pouco sobre o porquê que a gente não tem mais mulheres na economia. E o fato de não termos tido também nenhum negro nessa live, em outros eventos também mais focados na carreira da economia, também faz a gente pensar um bocado. No final do dia, dei aqui uma pequena volta, mas é basicamente para dizer que uma iniciativa como essa é muito interessante, porque para além da gente constatar uma situação que não parece ser o normal, né? Não reflete a realidade da população brasileira em termos demográficos, a gente precisa se questionar como é que a gente faz para mudar isso, para melhorar. Porque com certeza, a gente perde ideias se a gente não tiver contato mais amplo, principalmente com a sociedade que a gente vive no Brasil. E após todo esse entorno aí que eu fiz, contando inclusive essa questão da Raquel, que me fez pensar um bocado, e inclusive foi um dos pontos que acabou ligando o contato que eu acabei tendo com a Ana Luísa para gravarmos esse episódio que você está ouvindo, vamos caminhando para o final desse episódio de número 190. Em nome de todas as nossas participantes, eu vou me despedir da Ana Luísa. Ana, muito obrigado por vocês terem aceitado participar deste episódio do Terraço Cast. Acredito que quanto mais pessoas tiverem acesso, por mais que eu já tenha falado isso anteriormente, quanto mais pessoas tiverem acesso ao Guia dos Economistas, mais elas vão ficar a par de que a economia não é um campo tão restrito quanto se imagina na média. Muito obrigado pela sua participação. Se quiser fazer algumas considerações finais também, fique à vontade.
Bom, muita coisa interessante foi falada aqui, mas se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar para os ouvintes, é que a ciência econômica está perdendo muitos talentos por uma questão de desigualdade de oportunidades. Talentos esses que são fundamentais para a economia avançar no sentido de maior eficiência, menor desigualdade e menor pobreza. Na minha opinião, o primeiro passo para quebrar essa persistência de desigualdade de oportunidades começa pela atuação das universidades, professores e pesquisadores. As faculdades, elas devem contratar mais mulheres e negros para o seu quadro de professores e alunos em todos os níveis, graduação, mestrado e doutorado. Os professores, por sua vez, precisam incluir mais autoras e autores negros na bibliografia das disciplinas, além de dar uma maior assistência e mentoria para aqueles alunos com background socioeconômico mais deficitado. As oportunidades de vagas de assistente de pesquisa, por exemplo, precisam sair do grupinho de alunos da PUC e da FGV. E aqui eu faço uma provocação maior para esses pesquisadores e recrutadores. Fazer uma uma seleção que considere background desses alunos mais humildes dá mais trabalho, sim. Mas o que são mais algumas horas de trabalho frente a uma vida inteira percorrendo um caminho muito maior que alunos mais privilegiados para tentar chegar no mesmo lugar? Enfim, agradeço muito ao Caio e a todos do Terraço Econômico por ceder esse espaço de fala para nós. E se algum ouvinte estiver pensando em cursar economia e quiser tirar dúvidas, pode mandar e-mail para mim ou para as minhas coautoras, que nós teremos o maior prazer de responder. Muito obrigada.
O único complemento que eu consigo fazer é assino embaixo. Vamos deixar aqui na descrição desse episódio o link para o Guia dos Economistas. E como a Ana acabou de falar, se você que está nos ouvindo ficou com alguma dúvida, algum interesse, algum questionamento, alguma coisa do tipo, vocês podem entrar também em contato direto com elas. Gostou desse episódio? Você gosta do nosso querido Terraço Cast? Então, ajude a gente a passar a ideia adiante. Como você sempre vê na descrição dos nossos episódios, é com bastante esforço, suor e satisfação que nós sempre trazemos conteúdo novo para você toda semana. Então, ajude a espalhar a palavra do Terraço Cast para que o Terraço Cast continue sempre aqui. Aquele abraço a todos os nossos queridos ouvintes, com todas as medidas de segurança que essa época demanda. E é claro, jamais se esqueça de acompanhar todos os conteúdos que o Terraço Econômico produz lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.